Muito bem, na nossa programação de notícias aqui da sua Rádio Planetário, hoje nós estamos conversando aqui com o doutor Ilmar Muniz. Ele que é advogado paulista e vai nos falar aí sobre a pauta aqui da nossa entrevista, é sobre crimes que você pode ter cometido sem saber. Aí, então você pode estar escutando essa entrevista, ué, Pedro, será que crime será que eu posso cometer, mas sem saber? Então aí o doutor Ilmar vai nos explicar. Primeiramente, seja bem-vindo, doutora.
Oi, Pedro, é um prazer enorme falar com vocês, poder esclarecer esse assunto que às vezes vira roda de amigo, a gente comete e nem sabe o que está acontecendo, mas a lei é complexa no Brasil e é isso aí mesmo, um grande prazer.
Doutor Ilmar, e quais que são aí os crimes mais comuns que as pessoas tenham cometido aí no seu dia a dia, doutor Ilmar?
Pedro, eu vou começar com algumas situações inusitadas, que a gente começa a ter esse dilema. Se cometi, não cometi, muita gente acaba fazendo isso, principalmente as senhorinhas no dia a dia, acaba cometendo isso e nem sabe que é crime. Estragar planta ornamental de calçada. Sabe aquelas plantazinhas que a gente coloca na calçada para enfeitar a calçada, tanto de shopping, da nossa casa? Pois bem, arrancar uma mudinha dessa planta, ou então estragar, mesmo que sem querer, caindo de bicicleta, tá lá, é previsto crime com pena de até 3 anos de prisão. Então, pra gente já começar assustando as senhorinhas por aqui, né? Então, infelizmente, tá lá, é crime. Então, se caso uma pessoa estragar plantas ornamentais, essas de calçada que enfeitam, pode sim ser considerado crime. Uma outra situação bem inusitada, essa é claro que dificilmente nós encontramos hoje no dia a dia da cidade moderna, mas ainda está lá, tem um decreto desde 66 que vale, tá válido, ninguém foi revogado, que é produzir açúcar refinada em casa. Produzir açúcar refinado em casa pode ser considerado crime com pena de até 2 anos, né? E esse decreto-lei que determina esse tipo de crime está lá previsto desde 66, que era um mecanismo para que as pessoas não fizessem isso em casa e tivessem um prejuízo nas refinarias públicas no período. Mas ninguém revogou e isso está até hoje lá prevendo pena de até 2 anos. Outro crime que acontece, esse acontece bastante, Pedro, que acontece no dia a dia das baladas da vida, né? O sujeito, né? Ou a sujeita que finge ser rico, que mente, fala que não é casado, fala que não namora, para ter uma relação amorosa com outra pessoa, comete estelionato amoroso e pode ter uma pena de até 5 anos de cadeia. Nesse caso é bem grave, pois ter relação sexual mediante fraude, ou seja, qualquer mentira que você inventou, a pessoa só foi para a cama com você por causa da mentira que você inventou, pois bem, você pode sim responder criminalmente por isso, tem uma pena aí bem pesada de até 5 anos de cadeia. Uma outra situação bem inusitada, e essa é polêmica, Pedro. Essa com certeza todos nós vamos nos arrepiar aqui o cabelo nesse momento quando eu falar, porque essa gera uma discussão. Se é ou não é crime, está lá previsto na lei, a Lei 9.472 de 97, a lei que institui a Anatel, no artigo 183, está lá dizendo que toda forma em desacordo com a Anatel de prestação de serviços de telecomunicação barra Wi-Fi, internet, feita de forma que você não tem autorização para emprestar, você estaria cometendo crime. Ou seja, emprestar o seu Wi-Fi para o vizinho pode ser considerado crime com pena de até 4 anos de prisão. É claro que isso gerou uma grande polêmica. Essa discussão, né, gerou vários acontecimentos. Tem juiz que entendeu que isso é crime sim. O Ministério Público do DF promoveu uma ação contra um rapaz que emprestava para a vizinhança o seu Wi-Fi lá, para os seus vizinhos. E o juiz acabou, nesse caso do DF, considerando que não era crime porque era um irrelevante penal. Mas tem juiz que entende sim. Tem até uma juíza recente que fez um vídeo sobre isso nas redes sociais que ela entende sim ser crime, pois emprestar o Wi-Fi para o vizinho é uma espécie de ter uma situação de telecomunicação sem autorização da Anatel e por isso crime. Veja que a gente está aí sendo todos os dias cometendo sem querer, fazendo favor para os amigos.
Olha aí as informações, como você falou, doutor Imar, de ficar de cabelo em pé, né? Doutor Imar, usar dados de terceiros, como o CPF e RG, eles são, por exemplo, eu usar cadastro no cadastrar no aplicativo, tanto seja ele de jogos, enfim, usando o CPF dessa pessoa, isso pode gerar uma consequência criminal?
Sim, você tem uma responsabilização de falsidade ideológica mesmo, né? Se utilizar de dados de outras pessoas. E se você tivesse dados, porque você teve lá acesso a informações privilegiadas, como teve os dados do INSS de alguém, você comete um outro crime que é a quebra de sigilo de dados. tá? Então, vou usar o dado da minha esposa aqui. Vou colocar para poder gerar aqui na questão de jogos, porque meu CPF tá sujo, eu tô com o nome sujo. Você vai responder criminalmente pela falsificação e é muito perigoso isso, sim, tá? E uma outra questão inusitada, né, que eu acabei lembrando aqui quando você falou de dados, CPF, que é bem interessante também, gerou várias polêmicas, é olhar o celular do marido sem permissão, ou olhar o celular da esposa sem permissão. Você pode sim responder criminalmente, né? Nós temos uma lei chamada Lei Carolina Dickmann, que é da proteção justamente de 100 dados para o celular, que é da intimidade. Então, peguei o celular da minha esposa aqui para dar uma olhadinha para ver o WhatsApp. Se ela for na delegacia, você vai responder criminalmente. E o esposo, a esposa, a mesma coisa.
É de ficar de cabelo em pé, né, doutor Mero? Mas vamos lá. E quais infrações, agora indo para a parte de trânsito, tá, doutor? Quais infrações de trânsito podem ser consideradas crimes, mesmo se o motorista sem perceber, doutor Mário?
Sim, uma das questões que nós temos acompanhado muito, Pedro, é dirigir sem CNH, né? A pessoa que está com a sua CNH cassada ou então não tirou a CNH, não é só uma questão de infração administrativa, mas aí também é uma questão criminal. As pessoas acham que é só, vai apreender o carro e vai ficar por isso mesmo, depois eu vou lá e tiro o carro. Não. Se você tiver com a habilitação suspensa, significa que você é habilitado e está proibido de dirigir. Então você não cometeu crime no Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, você vai responder aí a questão administrativa. Agora, se você nunca foi habilitado ou sua habilitação está cassada, aí é uma questão criminal. É o que a gente mais encontra hoje em dia, Pedro.
Perfeito. Doutor Imara, compartilhar fake news ou até mesmo informações sem checar pode estar resultando em processos judiciais, doutor?
Sim, tanto na esfera civil, indenizatória da que sofreu as fake news como questões criminais, né? A propagação de informação mentirosa, você pode responder aí por diversas situações, como própria calúnia, difamação, injúria, são crimes contra a honra e a própria informação desacordada mesmo. Então, muito perigoso. Chegou uma informação para você no WhatsApp, chegou uma informação para você aí nas redes sociais, antes de passar para frente essa informação, cheque, tenha certeza. E mais, veja se será útil essa informação passar para frente. Porque por mais que você pense assim, olha, a informação é verdadeira, mas ela difama alguém ou ela prejudica a honra de alguém, você vai estar cometendo crime junto com quem divulgou.
Perfeito, doutor Imar. E que cuidados que devemos ter ao assinar contratos ou até mesmo documentos digitais para estar evitando implicações legais, doutor?
Primeiro ponto muito importante, quando for assinar, ter a plena certeza que o site a qual você está assinando tem uma questão de segurança, né? Eu sei que infelizmente isso não é tão fácil de verificar. Eu sei que infelizmente isso não é tão simples da gente olhar, porque com toda a tecnologia que há hoje em dia, a mudança no próprio sistema, no próprio site pode acontecer. Os golpistas fazendo alguma coisa com você. Então, o primeiro ponto é assim, tentar ao máximo checar se aquele contrato, se aquela empresa, se aqueles dados que estão sendo te colocados são reais. Segundo ponto muito importante que a gente faz pouquíssimo, Pedro, pouquíssimo, é ler o contrato com muita atenção. Você tem que perder aí um pouquinho do seu tempo para ler todo o contrato com muita atenção, porque muitas vezes no contrato tem uma cláusula que permite você fornecer os seus dados para a empresa, para que ela possa, com os dados, fazer questões de comércio ou então de venda sobre os seus dados. Então você acaba fornecendo dados num contrato, às vezes, de uma compra de um produto na internet. Ou seja, a empresa pede no contrato que você forneça para que ela possa te mandar propagandas e vender os seus dados lá na frente. Muito cuidado, leia com muita atenção e se não tiver confiante, não assine, procure um advogado, peça para ele ler junto com você e aí então você fique mais confiante do que está assinando.
Perfeito. Doutor Imar, agradecemos aí o seu tempo e obrigado pelas informações e pelos crimes que o pessoal aí não percebe que pode ter feito aí no seu dia a dia. Muito obrigado pelas informações e já deixei a palavra final para os nossos ouvintes que estão nos escutando.
Eu que agradeço imensamente, Pedro. É um carinho muito grande poder participar e auxiliar em pautas como essa, que esclarece e ajuda as pessoas a ter mais conhecimento. Muito obrigado, estarei sempre à disposição.
Muito bem, a nossa reportagem conversou com o advogado paulista, o doutor Ilmar Muniz, onde que aqui a nossa pauta da nossa entrevista foi referente a crimes que você pode ter cometido sem saber. Para a nossa reportagem da Rádio Planetário, falou Pedro Vedoia. Rádio Planetário, conectando você com a informação.